convidada.
Fátima Mindir é convidada de Neide Ribeiro.
Moçambique acolhe entre hoje e amanhã a Conferência África em Ascensão. Durante 2 dias, dirigentes políticos vão debater e partilhar ideias sobre as oportunidades e desafios na África subsaariana através da potencialização dos recursos naturais existentes no continente. Fátima Mindir, pesquisadora do Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, comenta a importância deste encontro. No entanto, ressalva que o país tem muito a fazer na área da gestão dos recursos naturais.
Não há dúvidas que há vários países africanos que nos estão a mostrar que é preciso ter uma gestão prudente, que há muitos desafios e que se nós não nos prepararmos devidamente, estabelecendo leis adequadas, resolvendo as questões de conflito de interesse que são muito visíveis e que são muito grandes, combatendo as lacunas existentes que podem facilitar a corrupção, que podem facilitar a evasão fiscal, as empresas a não pagarem os impostos devidos, o Estado a não ter capacidade de gerir bem estes recursos e resultar que algumas pessoas dentro do governo se apropiem destes recursos. São vários desafios.
É dito que há mega projetos que estão isentos de impostos. Fala-se que esse prazo está a expirar. Há quem diga que não é bem assim.
É verdade que não é bem assim, porque cada contrato tem a sua especificidade. Há uns que têm alguma redução ou isenção por 5 anos, umas que têm pelo período de pesquisa, de prospeção. O que acontece é que o governo moçambicano, infelizmente, minimiza muito esta questão. E nós, como sendo integridade pública, já temos estado a dizer que os incentivos fiscais não são o elemento essencial para uma empresa investir em Moçambique. Mas o governo continua a achar que os incentivos fiscais são o mecanismo. De facto, temos um novo regime fiscal que está agora, penso que ao nível do Conselho de Ministros, que prevê grandes reduções. Se nós assumirmos que as coisas vão acontecer tal e qual está a ser proposto, sem que haja espaço para negociações paralelas, porque o debate, a proposta que o FMI apresentou ao governo, que a sociedade civil também tem estado a pressionar, é que tem que se estabelecer um regime, os termos fiscais têm que estar claros na lei para que não haja esse espaço para negociar coisas para além da legislação. E nesse sentido, penso que ao nível do regime fiscal que está a ser proposto, demos um avanço muito grande.
Há outra questão que também tem merecido a atenção, que é o facto de os megaprojetos que existem em Moçambique são atribuídos, na maioria das vezes, a empresas estrangeiras em detrimento de empresas nacionais.
Isso é compreensível, sobretudo se olharmos para a natureza do empresariado nacional. Estamos a falar do empresariado nacional descapitalizado, que é uma expressão, uma terminologia que eles próprios, como empresariado nacional, sabem. As dificuldades de acesso ao crédito em Moçambique para empresários nacionais, este medo, o receio de arriscar dos nossos empresários não permite muito, mas há um avanço muito grande. É que qualquer empreendimento que se queira instalar ou estabelecer em Moçambique tem que ter como parceiros os moçambicanos. Então, é aí onde se abrem oportunidades e, infelizmente, eles têm que estar sempre associados a quem tem recursos e tem capacidade técnica. E eles só aparecem como a contraparte que facilita, que ajuda, com uma pequena comparticipação. E aí, ao mesmo tempo que nós achamos que isso é bom do ponto de vista do empoderamento do empresariado nacional, reconhecendo as fragilidades desse empresariado nacional, nós temos receio que este seja um mecanismo que se use para que as elites políticas que têm privilégio ou informação privilegiada facilmente façam consórcios ou alianças com estas grandes empresas que depois entram em Moçambique e continuemos a ter um grupo único que tira os benefícios da investigação.
Na sua opinião, qual é que seria o modelo favorável, então?
O modelo favorável seria termos um empresariado capacitado para concorrer em igualdade de circunstâncias com as empresas internacionais ou concorrer como parceiro ativo com as grandes empresas. Porque, como eu disse, há um grande empreendimento, é um setor novo, que é uma grande novidade para Moçambique, com tecnologia de última geração, quer dizer, é uma experiência também muito especializada, é um desafio muito grande para o empresariado nacional. Então, aqui o ponto é termos um mercado que está aberto para quem quer investir e se arrisca, é a necessidade de se mudar um pouco a mentalidade do empresariado nacional, que tem que arriscar, tem que correr risco. É assim como começam os grandes empresários. Mas também temos que olhar para o fato de que é preciso criar incentivos para que esses empresários se sintam motivados ou capacitados para investir. Um dos grandes entraves que nós enfrentamos em Moçambique é a questão do acesso ao crédito, ao financiamento para o setor privado.
Moçambique está a assistir a um boom de recursos. Fala-se que estes recursos não se tornem na maldição do país.
Nós achamos que sim, que é preciso que se melhore a governação, a gestão do setor para que se não torne uma maldição. Não há dúvidas. E quando é que se torna maldição? Torna-se maldição quando os recursos são explorados e os próprios donos do recurso não sentem sentem que a exploração dos seus recursos está a gerar benefícios. E isto pode ser visto em várias vertentes. Ao nível dos pagamentos, algumas empresas estão a pagar, mas continuamos com a questão, o que eles pagam é o justo? É o que deveriam efetivamente pagar? E as empresas usam de várias táticas para reduzir a sua carga fiscal. E uma delas é inflacionar os custos. E quando há fragilidades ao nível do setor governamental que faz a fiscalização, a monitoria que governa o setor, que não faz um acompanhamento devido ou que está muito aliado às empresas em detrimento do Estado, obviamente que estas táticas vão ser muito frequentes e isto vai reduzir os impostos que as companhias terão que pagar porque têm que recuperar custos e alguns custos que nem são recuperáveis. O outro é do ponto de vista de como é que depois as pessoas sentem que estão a ter esses benefícios. Por exemplo, a questão da empregabilidade. Recentemente, o relatório da Iniciativa de Transparência da Indústria Estrangeira fez um inquérito às empresas para que indicassem o número de trabalhadores. Menos de 10 empresas responderam ao número de trabalhadores que tinha. E o mais interessante nisso era saber quantos desses trabalhadores que as empresas têm são nacionais e estrangeiros. Porque há uma tendência aqui em Moçambique, algumas de forma ilegal, outras até legalmente, de preferir a mão de obra estrangeira à nacional. Por quê? Porque a mão de obra nacional não está capacitada. Se não está capacitada, é preciso investir, formar essa mão de obra. E isso é um custo que muitas das vezes as companhias não querem suportar esse custo. Então aqui temos que discutir muitas coisas com o país. O que é que nós queremos? Queremos pessoas capacitadas. Formar 50 pessoas é suficiente para um setor extrativo com uma dimensão tão grande? Ou queremos formar milhares de pessoas que possam dar vazão nas várias áreas?
As palavras de Fátima Mindir, pesquisadora do Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, sobre a Conferência África em Ascensão, que termina amanhã na cidade de Maputo.